convidada pelo presbitério para assumir a área social. Isso em 2003. Nisso, Ana Alzira está retornando da África. E ela era da IBAB. E aí eu assumi a área social da IBAB. E tínhamos a área de missões. Que a primeira ideia era da Ana Alzira poder assumir, mas ela já tinha esse convite da Junta de Radicais. E começamos uma conversa, e dizendo, está tão incoerente isso. Se a IBAB ela optou pela teologia da missão integral, do evangelho integral, nós temos missões e temos ação social, está meio estranho. E aí conversamos muito, né, Ana? Foram muitas tardes de muita conversa junto com o Ed, com o pastor Iovaldo, e nós entendemos que isso precisava de uma mudança, que não era só uma mudança do nome, mas era uma mudança conceitual. Foi aí que nós criamos o IBAB Missão. Dentro dessa perspectiva do evangelho todo para o homem todo. Tanto do aspecto social, econômico, cultural, como do aspecto da proclamação. Entendendo isso como uma única coisa, que você está trabalhando com um único ser humano, que tem todas essas dimensões, mas é uma pessoa. Então, começamos, a partir daí, a trabalhar sobre essa perspectiva. E até algumas pessoas dizem, ah, mas não tem área de missões? Não, é que na nossa cabeça, no nosso entendimento do que a gente compreende, e lógico, isso não é nenhum julgamento de uma igreja que usa a terminologia missões, nós acreditamos o seguinte, nós estamos na missão, na Missio Dei, a missão é de Deus, e a igreja coopera com a missão de Deus, com a Missio Dei. E nesse sentido, nós estamos na missão, e como a Ana falou, todo mundo, na missão, a gente tem aqui uma chamada que é na missão, todo dia, em todo lugar, em tudo que faz. Quebrando o paradigma do missionário faz missão ou faz missões. Não, nós fazemos missão. No nosso entendimento, nós estamos na missão, na Missio Dei. Todo dia, em todo lugar, em tudo que faz. Ou missionário, ou educador, ou engenheiro, ou médico, ou mecânico, não importa. E a partir daí, para vocês compreendendo um pouco mais isso que eu estou falando, a gente foi elaborando a nossa visão. Então, a IBAB, ela tem uma visão. Uma visão e uma missão, elas estão incluídas no mesmo texto? Ah, não. Ixi, não. Deixa eu ver se eu volto. Isso. Essa é a nossa visão IBAB, que a gente espera que todo membro e frequentador saiba isso, não só no sentido... eu sei de cor. Não, mas entenda que é ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, além do culto, clero, domingo e igreja. Isso tudo, gente, é uma construção. Não sei quantas pessoas estavam no início, não sei se Sandra estava... vocês chegaram um pouco depois. Isso foi uma série de pregações que vocês podem acessar no site. Quando o Ed prega cada parte a respeito disso com a fundamentação bíblica, teológica, de vez em quando ele prega novamente, né, para atualizar. Porque a gente quer ser um sinal histórico do reino de Deus. Vejam só, isso é um outro conceito teológico, reino de Deus. Isso é relativamente novo dentro do cenário teológico mais conservador, principalmente no meio batista, né? Reino de Deus, eu fui ouvir Reino de Deus, não foi na Faculdade Teológica Batista. Eu desenvolvi um trabalho com mulheres na periferia de Santo André, e a Igreja Católica, no seu período auge da Teologia da Libertação, ela tinha as comunidades eclesiais de base, e eu conheci esse trabalho. Participei, e eles falavam do evangelho do reino. Eu lembro quando fui conversar com o Sturz, na teológica, ele ficou preocupadíssimo comigo, que eu estava virando liberal, porque eu trouxe, eu comentei, professor, e o reino de Deus? Os sinais, os valores do reino de Deus? Isso não estava, isso não entrava. Então, nessa elaboração teológica nossa como igreja, a gente trouxe e entendeu, porque Jesus fala do reino de Deus o tempo todo. Aí você vai fazer um exercício que é maravilhoso, ele é meio doloroso, porque você fica, nossa, eu nunca tinha lido isso. Aí você fica com uma dor, que é fazer a releitura da Bíblia, sobre outra lente, sobre outra ótica. Aí você vai ver o Novo Testamento inteiro. Jesus está falando do reino, o reino de Deus chegou. O reino de Deus anuncia as boas novas do reino de Deus. Vem o teu reino. E, na verdade, a melhor interpretação é o reinado de Deus, que a gente já experimenta alguns dos seus sinais. Então, a gente quer ser um sinal histórico. Por quê? Aqui, agora, não é lá na eternidade. Lá na eternidade não precisa ser sinal. A gente precisa ser esse sinal histórico do reino. Aqui, agora, em todo lugar, em tudo que faz, em todo tempo. De que forma, gente, é esse sinal? Levando o evangelho todo para o homem todo. Esse evangelho que contempla a pessoa. Isso aí é uma discussão, a gente já quis tirar esse homem, achou muito machista, vamos para a pessoa, mas aí perde o sentido. Então é o homem, né? Sentido genérico. Esse evangelho todo para o homem nas suas dimensões, em todas as suas dimensões, biopsico, social e espiritual. Então, esse evangelho todo, para que a mensagem não chegue pela metade, não chegue amputada, mas ela chegue por inteiro para o homem todo. E a declaração de Lausanne, ela diz, e para todo homem. E aí, como que a gente vai fazer isso? Fazendo série de conferências, ok, é importante também. Mas a gente quer fazer isso priorizando relacionamentos. Por isso, quando nesse trabalho da Ana de doutorado, ela fala sobre a questão, nós não podemos invadir a casa do outro. E dentro dos paradigmas missionários, isso é muito forte. Eu tenho a cultura branca, eu tenho a cultura superior, e eu chego nos meus sapatos altos para colocar sobre você a minha cultura. Isso é cristandade, não é cristianismo. Cristandade é cultura cristã, mas não é cristianismo, não é cruz. Então, esse relacionamento. E quando há relacionamento, eu pressuponho troca. Eu pressuponho que o outro também tem algo a compartilhar comigo. Não é unilateral, né? É uma via de mão dupla. Então, relacionamentos, vivenciar isso, estar junto, participar com aquela pessoa, com aquela comunidade. E isso acontece além do espaço religioso, além do culto, clero, domingo, templo, que é o rompimento do paradigma do Velho Testamento. E é quando a gente vem para o Novo Testamento, onde, Jesus, eu devo adorar? Devo adorar em Jerusalém? Não, adore em espírito e em verdade, em todo tempo, em todo lugar. Ah, o serviço religioso eu presto no domingo? Não. A gente entende que tudo é sagrado. Ou esse sagrado acontece no espaço secular ou no espaço religioso, mas tudo é sagrado. O que eu faço é sagrado. A atividade profissional que eu desenvolvo, ela é sagrada. Por isso a gente está na missão o tempo todo, em todo lugar, em tudo que faz. Então, isso é importante. A visão IBAB, ela para nós é o referencial bíblico-teológico que pauta todas as ações da igreja. Todas as áreas ministeriais da IBAB, elas têm a sua declaração de visão e missão a partir desta matriz. Então, o IBAB Missão, quando pensou a sua declaração de visão e missão, é a partir daqui, o IBAB Criança, o IBAB Pastoral, o IBAB Educação, esse é o nosso guarda-chuva, que faz sentido para nós, que é não só uma declaração, mas a gente quer que seja uma apropriação para todos nós. E aí o IBAB Missão, então, ele tem a sua declaração de visão. Qual é a nossa visão? A visão é aquilo que eu quero enxergar, né, que eu gostaria de ver acontecendo. Uma comunidade em missão. Essa é a nossa visão do IBAB Missão. Uma comunidade em missão o tempo todo. Ela está consciente disso, ela está apropriada disso, ela está vivendo. A comunidade toda, todas as suas faixas etárias e todas as suas dimensões e possibilidades. E qual é a missão? Que aí a missão é o aspecto estratégico operacional que o IBAB Missão precisa oferecer para a comunidade, para que ela seja uma comunidade em missão. E o que é? Mobilizar a IBAB para o cumprimento da missão integral da igreja, que é o evangelho todo para o homem todo. Então a gente tem que mobilizar a IBAB para isso. E a gente faz isso como? Então nós temos algumas ideias, mas eu queria antes ler esse fundamento teológico, porque é mobilizar a comunidade, né, no cumprimento da missão integral. E o que, que a gente está entendendo de missão integral? Implica levar o evangelho todo para o homem todo, mediante a integração da proclamação e do serviço no testemunho do evangelho, visando a submissão de todas as dimensões da criação e da vida humana à autoridade de Jesus e à transformação de realidades com sinais históricos do reino de Deus que será consumado na eternidade. Então, essa é uma breve colocação a respeito de como a gente está entendendo a missão integral da igreja a partir dessa ótica da proclamação e do serviço. Isso é muito interessante. Aí eu venho com um dado histórico. A gente tem, historicamente, as questões, elas são importantes da gente entender o contexto para as coisas fazerem sentido. Então, por exemplo, você tem no Antigo Testamento, e tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles vão construindo e vão caminhando nessa visão de homem integral. Então, por exemplo, você vai para o Gênesis, capítulo 1, diz lá que Deus cria o homem, cria a mulher, e cria ao redor desse homem no jardim todas as condições necessárias para que ele tivesse uma vida digna. Diz lá que ele criou as árvores frutíferas para que servisse de alimento. Releia Gênesis, os primeiros capítulos. Cria as ervas do campo para que servissem de alimento. E olha que interessante, essa construção dessa unidade. Deus nos fez pessoas com unidade, uma unidade biopsicossocial e espiritual. Emocional, ele cria a mulher, porque percebe a solidão do homem. Ele cria as condições do jardim para a sua vivência de uma forma digna, com alimento, a sua dimensão espiritual, a sua atividade cultural. É o primeiro trabalho cultural do homem registrado, é quando ele nomeia os animais. Então você vai percebendo essa construção desse homem por inteiro. Se você caminha um pouco mais no Velho Testamento, você vai já para os profetas, eles estão ali denunciando a exploração desse homem. Os homens sendo vendidos como escravos, a supremacia de um povo sobre outro, enfim. E Deus cria algumas medidas de manutenção da vida, que a gente chama. Ele cria, por exemplo, a lei dos respigos. Então você vai vendo que essa preocupação de Deus com o homem não é só no aspecto espiritual, é nele como um todo. A lei dos respigos dizia o quê? Que os cantos das plantações não deveriam ser colhidos, para que o órfão, a viúva e o estrangeiro, passando por ali, pudesse colher sem constrangimento e se alimentar. Ruth e Noemi são salvas por causa da lei do respigo, são duas viúvas. Aí ele cria a lei dos dízimos. Você tem uma atividade agrícola, pastoril, 10% daquele resultado era levado ao sacerdote, ele retirava uma parte para os levitas e a outra parte era distribuída para o órfão, a viúva e o estrangeiro. Deus está olhando para esse povo. Aí você tem o ano sabático. Isso é lindo, gente. A riqueza, a Bíblia, a palavra de Deus é de uma riqueza, porque diz lá, já tem lá uma preocupação ecológica. A cada 7 anos a terra não deveria ser produzida, não deveria ser cultivada. Para quê? Para que ela recuperasse as suas riquezas naturais. Aí você tem o ano do jubileu, porque o que está acontecendo? As pessoas estão se explorando mutuamente. Você já tem os escravos. E aí o ano jubileu dizia que a cada 50 anos os escravos teriam sua liberdade alcançada, suas terras devolvidas, promovendo um novo começo. E aí é interessante que nesse momento entra um texto bíblico e diz: porque o pobre sempre o tereis convosco. Não por uma... Porque alguém já perguntou: Silvia, Deus criou então o pobre? Jamais. Pobre, a pobreza, ela é fruto da ganância do homem, que deveria compartilhar dos seus recursos. E aí você tem já, e o salmista vai falar, né, que Deus pleiteia a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. E você vai percebendo a própria fala dos profetas, falas duras, cobram impostos, vivem em mansões de mármore, e sempre essa denúncia das injustiças, da questão da injustiça. Aí você salta para o Novo Testamento e você tem na pessoa de Jesus a encarnação do servo. Daquele que diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu vim para ser, para servir e não para ser servido. E essa forma, o John Stott, ele tem uma expressão muito bonita. Gente, é tanta coisa. Em 74, a gente tem um congresso na Suíça, que é o Congresso de Lausanne, que é um divisor de águas na teologia do mundo. Que é quando surge, a partir daí, a construção, a sistematização da teologia da missão integral. E é uma série muito bacana, que a BU deve ter reeditado. Tive Fome, Responsabilidade Social da Igreja, Contra a Cultura Cristã, acho que são 7 ou 8. E tem um do John Stott, que é ver, sentir e agir. Todo baseado em Jesus, nos seus contatos com as pessoas. E aí está um modelo. A gente diz: ah, qual que é o modelo? Olha aqui para Jesus. Ele via o que acontecia à sua volta. Ele estava atento às realidades ao seu redor. Ele, ao ver, era movido de íntima compaixão. E compaixão não é pena, nem piedade nesse sentido paternalista. É uma dor profunda no coração. Ele via, sentia e agia. E aí o John Stott vai trabalhando isso e ele usa uma figura muito bonita. Dos olhos para o coração, do coração para as mãos. Ver, sentir e agir. Então essa observação na sua realidade, onde você está. E já vão construindo aí sugestões mesmo de presença da gente no mundo, em culturas, em comunidades, enfim. E aí Jesus, então, trabalhando e agindo dessa forma. E aí você tem a igreja, descrita em Atos 2, 22, 40, 42, 47. E aí vai dizer que essa igreja, que estava numa comunidade altamente carente, Jerusalém era muito pobre. Tem um livro muito bacana, Ronald Sider, Cristãos Ricos em Tempo de Fome, ele é pela editora Sinodal. Ele vai dizer assim: olha, é uma igreja de escravos e de velhos. Que Jerusalém não era como Corinto, que tinha o porto e uma atividade comercial muito grande. Não, Jerusalém era uma Aparecida do Norte. Então, os velhos iam para Jerusalém entendendo que a volta de Jesus se daria naquele tempo. Os mendigos iam para Jerusalém porque o judeu dava esmola, porque ele achava que alcançava mérito no céu. Os escravos estavam presentes. Então, era uma cidade pobre. E a igreja de Jerusalém, com todas as suas dificuldades, que ela também tinha suas questões, ela recebe e acolhe essas pessoas, cuida dessas pessoas, tanto que a gente, na história da teologia, estuda muito sobre Josefo, que é um historiador da época. E Josefo começa a contar como essa igreja que fazia, se ela não tinha para dividir, ela fazia jejum para dividir. E isso trouxe um impacto naquela cidade. Tanto que havia uma perseguição muito forte aos cristãos, e porque eles cuidavam dos pobres da cidade, o imperador disse: não, não podemos fazer nada contra eles. E Josefo, quando vai relatando a história dessa igreja, ele se converte. Ele diz: qual é o Deus desse povo que faz com que eles fiquem sem comer para dividir o alimento que eles têm para com aquele que não tem. E você vai vendo essa construção e a Bíblia trazendo essa questão das pessoas, olhando para as pessoas de uma maneira por inteiro. Só que aí a nossa teologia, ela sofreu a influência filosófica grega, que dicotomiza alma e corpo, e o corpo não presta. O corpo tem que ser, inclusive, castigado. E aí você diz, não, mas não é isso que está sendo mostrado. Inclusive, na ressurreição, será a ressurreição do corpo. Não vamos ser fantasmas. E aí tem uma máxima muito interessante que ouvi isso numa palestra muito tempo atrás, que ele diz assim, às vezes a gente esquece que essa expressão que diz que corpo sem alma é defunto e alma sem corpo é fantasma. E a gente muitas vezes está se relacionando com as pessoas como fantasmas. Quantas almas? Ah, é uma terminologia que ainda usam, mas não, não é a tua alma, é a tua vida. É você, inclusive a forma como você cuida do seu corpo, a forma como você é mordomo do seu corpo, dos seus bens, enfim. Então, vocês veem quantas construções teológicas que vão sendo formadas, e aí você diz, bom, de todas essas, qual que faz mais sentido? E, no nosso caso, fez sentido a teologia da missão integral. Lógico, ela nasce num contexto latino-americano de pobreza, de miséria, que hoje a teologia americana começa a reconhecer e dizer, faz sentido. Lógico, você está em outra cultura, uma cultura existencialista, né, consumista. Então, é outro sentido. Né? Então, isso tudo foi contribuindo nessa visão. E aí, quando a gente até fala... a dimensão da criação e da vida humana, a autoridade de Jesus e a transformação de realidades, que é o Bosch, né, Ana? Que é um dos autores importantíssimos para quem está nessa caminhada da missão, precisa ler David Bosch. Mas vale a pena. E ele começa a falar de transformação de realidades. Um evangelho que transforma vidas e que realidades são transformadas a partir daí. E aí são sinais do reino que a gente acredita. E aí o que a gente vai viver historicamente? Aí você está na Europa, você está na Inglaterra, você está vivendo o período do feudalismo, você está vivendo a chegada da Revolução Industrial, da máquina a vapor, as pessoas deixam o campo, vêm para a cidade, então Londres... é invadida pelas famílias pelo campo, é interessante que elas venham para trabalhar nas máquinas a vapor, nas minas de carvão, e você começa a viver ali uma convulsão social. A gente já tem menino de rua não é coisa recente, isso já lá, 1860, 1840, você tem os meninos de rua, a prostituição aumenta, o alcoolismo aumenta, porque a família que trabalhava no campo estava junto o tempo todo, ela se fragmenta, as crianças estão trabalhando, e se trabalha 12 horas por dia em condições subhumanas. Você tem todo esse, principalmente na Inglaterra, esse momento, né? E aí que a gente vai perceber? A igreja. Os cristãos. É nesse período que vai surgir o chamado Exército da Salvação. William Booth, um cristão. E ele propõe três S's. Sopa, sabão e salvação. São os nossos albergues de hoje. Que esses homens eram levados, cuidados, alimentados. E a palavra era apresentada a eles. É nesse período que você tem o surgimento da ACM, Associação Cristã de Moços. A ACM começa com uma proposta de esporte com esses meninos de rua em Londres. E é nesse período que você começa a ter essa igreja mais presente, mais atenta, porque era uma realidade social que ou tinha que ter alguma coisa ou ia ter, né, uma destruição. E aí você vai ter um jornalista inglês, um cristão, que ele começa a observar que as crianças não vão à escola, as crianças estão trabalhando. E ele começa algo, vamos dizer assim, paulatino. Ele não começa com uma subversão. Ele começa chamando essas crianças no domingo e começa a alfabetizá-las através da Bíblia. Então, aí é o surgimento da escola bíblica dominical, muito diferente do que ainda existe nas igrejas. Elas são alfabetizadas através da Bíblia. Aí começa uma luta para essas crianças não trabalharem, entendendo que não era justo isso. Aí você tem a primeira enfermeira, Florence Nightingale, era uma cristã, que começa a cuidar das pessoas. Você está numa questão da escravidão e você tem o William Wilberforce, né, trazendo as leis contra a escravidão. E você vai ter, nesse momento, o primeiro avivamento histórico com Wesley. Wesley era metodista, se converte e... Você sabe o que o Wesley fazia, gente? Além de pregar? Ele ia às minas, às portas das minas de carvão, orientar os trabalhadores a se organizarem em sindicatos, pedindo melhores condições de trabalho. Eles morriam muito jovens, com 20 anos, eles morriam pelas más condições nas minas de carvão. E era o carvão que alimentava as máquinas. E você começa a ter essa presença, tanto... que, para mim, quando eu fui estudar e aprofundar meus estudos, eu descubro que a primeira faculdade de serviço social no mundo, ela acontece na França. Pastor Domergue. A primeira faculdade de serviço social acontece na França, nas dependências de uma igreja cristã. Então, isso é uma visão. E eles organizam e sistematizam o bairro para estudar, para ver as necessidades, para cuidar. E você vai vendo esse movimento da igreja. Isso é o Wesley na Inglaterra. Você tem Finney nos Estados Unidos. Começa o avivamento. Só que aí acontece uma coisa perigosa. Você vai ter um pastor chamado Walter Rauschenbusch, um alemão. E ele vai para o extremo e cria o que se chamou Evangelho Social. Entendendo a implantação do reino de Deus agora. Nós cremos que o reino será consumado na eternidade. Agora o reino dá os seus sinais, pelas nossas ações, pela nossa presença. E ele cria o Evangelho Social. Muito mais por mudanças estruturais e tudo mais, mas sem necessariamente... a questão da conversão. E aí você vai ter um movimento de reação chamado fundamentalistas. E são os missionários fundamentalistas que vêm para o Brasil. Nós estamos vivendo um período ainda de escravidão, fim da escravidão no Brasil. E a igreja protestante no Brasil se esconde. Os protestantes eram perseguidos pela igreja católica. Os protestantes não podiam se casar, porque o casamento civil era na igreja católica. Os protestantes não podiam ser enterrados nos mesmos cemitérios que os demais. Os protestantes eram perseguidos. A cruz, que sempre foi um símbolo do cristão, alguém outro dia falou assim, por que a igreja cristã não tem a cruz? Aí, Babe, agora tem uma cruz aqui dentro. Porque você não podia se identificar como uma igreja cristã. Você era perseguido, apedrejado, destruído. Você tem os missionários que são estrangeiros que não podem se envolver com as causas sociais que estão... O Brasil está em efervescência. Por quê? Porque eles vão ser mandados de volta para o seu país. E mesmo assim... alguns furaram esse cerco. É quando a gente tem a fundação do Colégio Mackenzie, do Colégio Batista. Os missionários americanos trouxeram para o Brasil a pré-escola, a classe mista e a educação física. Nós não tínhamos. São eles que trazem essa influência na educação. E o marco, né, disso é o Colégio Mackenzie e o Colégio Batista, e depois as outras escolas foram absorvendo. Mas é a presença do missionário que traz essa outra configuração. Só que aí depois, o Brasil estabiliza, nós vamos ter 20 anos de ditadura. E em 20 anos de ditadura, qualquer engajamento, qualquer fala com a questão social, dava cadeia ou exílio. E a igreja novamente se recolhe. Ela se recolhe. Alguns levantaram sua voz, foram exilados e não tiveram apoio, foram até entregues. Tem um livro chamado Brasil Nunca Mais, que é o Tempo da Tortura, é um pastor presbiteriano. E ele conta. E eu estou lendo a biografia do Rubem Alves, que foi um pastor presbiteriano e escreveu sobre a teologia, diz ele, não da libertação, mas da esperança. Ele mesmo foi exilado e denunciado por pastores colegas. Então, uma dor tremenda, um trauma tremendo, e ele deixa e abandona a igreja. O Rubem Alves vai ser filósofo, pastor, é psicanalista, aliás, enfim. Então, você tem isso, e as pessoas olham para isso e dizem, não, nós temos que falar para as almas. O missionário vai para o campo com esse formato, é evangelizar, salvar almas. Não, mas olha, eles têm um contexto de pobreza, de analfabetismo. Não, não. Nós temos que falar para as almas a mensagem do evangelho que não toque nenhuma outra questão. Então, vocês percebem, quando você vai olhando para a história da teologia, a história da igreja, como que você vai compondo esse quadro? E aí você vai dizendo, bom, em algum momento isso tem que ter uma mudança. E graças a Deus por esses teólogos latinos, que alguns ainda estão vivos, a gente teve a oportunidade de recebê-los aí uns 2 meses atrás, e que isso ganha um outro respiro, um outro olhar que faz sentido com a leitura bíblica. E isso que a Ana compartilhou muito rapidamente, ela vai poder fazer isso depois ao longo aí dos encontros, que quando ela chega numa África, numa Angola, que vive a guerra civil, de destruição. E que ali a última coisa era pregar pela palavra, né, Ana? Mas pregar com ação, e que resultou em tantas conversões. Então, isso vai mudando o nosso olhar e a nossa configuração. Tanto no aspecto que eu sou um cristão numa cidade como São Paulo, ou eu sou um cristão missionário em missão lá no Afeganistão, como a gente tem uma parceria missionária com um casal, uma família, fazendo um trabalho extraordinário, inclusive na área de educação, e sendo reconhecidos pelo governo pelo trabalho de excelência em educação infantil que eles estão fazendo. São missionários. Vocês sabem que hoje o missionário não entra em nenhum campo se não tiver formação acadêmica. A pergunta é, qual é a sua contribuição para o meu país? A Ana vai falar sobre isso. Então, vocês vão percebendo tudo isso, toda essa mudança. Por isso, para nós, isso tudo é de um significado muito grande. É muito sério isso aqui. Ah, Ibabe é moderna, ela inventou umas coisas. Não, isso foi fruto de reflexão, de oração, de conversas, de estudo e de entender que isso faz sentido a partir da ótica da leitura da Bíblia. Faz sentido para nós. Então, esse é o fundamento teológico. É um fundamento teológico, né, que compõe isso. Cadê? O que eu fiz com o negócio? Bom, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, qual que é o nosso papel? O papel do Ibabe em missão é contribuir para o cumprimento da missão que é, né, que as pessoas estejam vivenciando isso aqui e além. E a concretização da visão Ibabe sendo um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, priorizando relacionamentos, além do culto, clero, domingo, templo. Oferecendo pastoreio e capacitação aos voluntários na Ibabe e além Ibabe. É isso aqui. A gente tem esse fórum, esse espaço de entender, lógico, passa por uma experiência pessoal, passa e tem que ser, mas a partir também de uma mentoria, de um entendimento, de leituras, de troca, de vivências em alguns projetos também. Tá? E aí a gente criou algumas coisas, por exemplo, missão em ação. Porque até então a gente está discutindo o conceito missão. Agora, como que a gente aterriza isso? Proporcionar à comunidade possibilidades para servir, participando da realização de mini-projetos sociomissionários com ações de impacto desenvolvidas em um dia de trabalho voluntário, em parceria com as organizações da Rede BAB Solidária. A gente tem a Rede BAB com 40 organizações e projetos, e aí a gente, em parceria com essas organizações, propõe ou oferece para a igreja essa vivência, né? E isso hoje ele acontece muito com segmentos etários. O IBAB Adolas, agora em julho, realizou a última missão nossa, o último projeto nosso no Quilombo Pedro Cubas, no Vale do Ribeira, após 11 anos de presença ali. Os jovens iniciaram um novo projeto numa comunidade quilombola em Ubatuba. Temos aí algumas possibilidades, algumas outras vivências, alguns outros projetos. Dia 25 de outubro, nós vamos ter uma ação com as mulheres dentro do Outubro Rosa, em parceria com a Missão Sal, em Santo André, um dia de atendimento médico, oftalmológico, beleza, enfim, tudo que você puder imaginar. Então, a gente oferece essas oportunidades de vivência para que isso cause um despertamento e depois cada um encontre o seu lugar, o seu espaço, né? Os projetos, as pessoas dizem, ah, eu quero ir no projeto. Sim, no nosso entendimento, né, Ana, a gente deixou isso muito claro. Sandra está aqui, participou de vários de IBAB Adulto. Os projetos sociomissionários, e a gente deu essa expressão, até para quebrar um pouco o paradigma, o projeto missionário, né, dando, é o projeto que vai lá evangelizar. Não, é o projeto sociomissionário, tentando olhar para o homem dessa forma mais completa, integral. Por quê? Você precisa adquirir uma visão, que não é só no domingo. Então, IBAB Adolas, IBAB Jovem, IBAB Adultos, eles têm as suas ações e os seus projetos. E aí é importante que, estando participando do grupo, você também está recebendo a visão, a missão, você está entendendo a proposta. Então, não é um turista. Ah, eu gosto disso, acho tão bacana. Não, olha, para você ir num projeto sociomissionário, você precisa estar participando do ministério. Esse com as mulheres são com aquelas que participam do Celebrar por Ser Mulher. Então, por quê? Porque no nosso entendimento, você vai como grupo, o grupo tem que estar unido, o grupo tem que ter um encontro de capacitação, de treinamento, de preparo, de organização. Essa presença nossa na comunidade, a gente espera que seja um sinal do reino. E a gente, graças a Deus, tem colhido frutos muito especiais, muito preciosos da nossa presença. Ah, então o IBAB não implantou nenhuma igreja? Bom, no caso da Serra, lá já tinha uma igreja muito pequenininha, muito simples. Então, nós falamos, não, o que a gente pode é reforçar isso. Não precisamos criar uma outra. A IBAB não tem que ter uma IBAB lá. Aqui precisa ter discípulos de Jesus. A gente precisa ter isso. E um dos retornos mais especiais que a gente teve de Pedro Cubas, né, Ana? Porque é impressionante. Lá você tem todas as variações neopentecostais fortes. E todos disputando seu espaço. E a dona Diva, que é uma líder comunitária, ela diz, olha, até ela não fala a IBAB, ela diz o IBAB. O IBAB fez uma coisa linda. Ele uniu a nossa comunidade. Falei, graças a Deus. Vocês trouxeram o amor de Deus e isso nos tocou e nós nos unimos. E fora outras, instalamos uma biblioteca agora dentro do nosso movimento da campanha de Natal de final de ano. Tem pessoas amigas. Isso é bacana. Quando a gente fala de relacionamentos, a gente tem amigos. Né, Ana? E vários amigos nos projetos. Eles não se tornam sujeitos da nossa ação. Não é a nossa visão. A nossa visão é que eles também têm coisas muito preciosas, eles têm riqueza. Deus já está lá. A gente só precisa dizer onde Deus está, né? Às vezes eles não estão percebendo. mas muito mais de valorizar aquilo que a própria comunidade tem, a partir da riqueza da comunidade, aprender com eles, trocar com eles. Então, isso depois, Ana, em outros dias, vai trabalhar essa questão da alteridade, do reconhecer a importância do outro, o valor do outro. Foi a nossa experiência na China, ano passado, né, Ana? Um projeto com as mulheres, em que a gente se surpreendeu. Imaginava, sim, que a gente teria uma experiência muito rica, mas o que a gente vivenciou com elas ali? Mas isso passa por uma postura. Né? E como a Ana falou, do missionário, aquele paradigma, ele que vai ensinar, ele que vai... Não, ele vai levar coisas boas. Porque uma das coisas bonitas que a história das missões conta, William Kerr e tantos outros, os missionários levaram sementes de cultivo para muitas comunidades. Levaram escolas, levaram hospitais. Isso já, missionários antigos, né, Ana? Mas que já tinham essa visão bíblica, de olhar para aquelas pessoas e não usar isso, por favor, como isca. As nossas ações sociais, seja o que nome a gente quiser dar, elas não são estratégias, elas não são iscas, porque infelizmente eu ouço ainda pessoas de outras comunidades que me chamam para falar, projetos. Não, mas olha, Silvia, na verdade a gente tem isso aqui, mas isso aqui é uma isca, é para atrair a pessoa, para ela vir, mas na verdade a gente quer pregar o evangelho para ela. Eu digo, não, gente. Isso é usar. Isso não é isca. Isso é dolo. Isso é crime. É propaganda enganosa. E o que a gente colhe, tem tido a oportunidade de colher como fruto, por exemplo, nós temos aqui, não sei se vocês perceberam, porque ele encerra 9 horas, 21 horas, alfabetização de adultos. E essas pessoas dizem, mas vocês são uma igreja, nem são uma escola, por que vocês fazem isso? O amor de Deus nos constrange, que é o que o René Padilha fala, né? Missão é ação que exige explicação. Por que vocês fazem isso? É para votar em alguém? Mas não é período de eleição? É para votar em alguém? Não. Vocês vão pedir alguma coisa em troca? Vocês vão fazer? Não, não pedi nada. O amor de Deus nos constrangeu a chegar aqui e compartilhar do evangelho todo para o homem todo. E de uma emancipação desse homem, dessa mulher. Porque, no nosso entendimento, missão não pode gerar paternalismo. Dependência. E tão lindo, né, Ana? A gente viu ali na China, os missionários, o casal deixou o campo depois de 6 anos. E eu dizia, né, eu e Ana preocupadas, falando com o Jefferson e com a Anice, eu falei, gente, esse projeto Ela, que trabalha com as mulheres, nossa, esse trabalho tão lindo, tão importante. Ela falou, Silvia, nós capacitamos 2 locais, 2 chinesas, e elas vão continuar o trabalho. Falei, gente, que lindo. E foi o que a Ana fez em Angola. Capacitou, que a gente fala dos autóctones, né, Ana? Os locais, porque aquilo é deles. Então, a missão não pode gerar paternalismo, ela tem que gerar emancipação, que é um problema sério dentro do assistencialismo, que não é assistência social e nem ação social. Eu coloco aquela pessoa sob um jugo. Enquanto ela está recebendo de mim, ela tem que fazer conforme eu falo. Não é. A missão, ela é libertadora, ela é emancipatória, porque ela traz para mim valores e uma experiência de me entender como pessoa criada por Deus, para a glória de Deus, para exercer aquilo na minha comunidade, abençoando pessoas.